Livro de Deuteronômio, capítulo número 30, versículo 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra na qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Lucas agora, capítulo número 23. Nós vamos ler versículo 33. Diz assim o Senhor: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Rei dos exércitos e Senhor desta igreja, meu Pai amado, Senhor dos exércitos, Pai, eu rogo a ti agora que o teu poder se manifeste sobre o teu povo, Senhor, sobre a tua igreja, Senhor, o poder da tua palavra, Senhor, o poder que transcende o nosso entendimento, Senhor, o poder que transcende, Senhor, a nossa sabedoria, Senhor Deus Todo-Poderoso. Fala agora, Senhor, com poder e graça, Senhor, sobre a tua igreja, Senhor, com poder e graça sobre as nossas vidas, Senhor. Exalta e glorifica o teu santo nome, Senhor, através desta palavra maravilhosa, Senhor da glória. Edifica coisas novas, firme, Senhor, que nós não conhecemos, Senhor dos exércitos, Pai, e permanece, Senhor, de toda a terra, Pai, edificando neste lugar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu rogo a ti, Altíssimo, agora, leva cativo a minha mente, o meu coração a ti agora, Senhor, e que a minha mente e o meu coração sejam abertos por ti agora, e que o teu Espírito Santo venha, Senhor, a usar, Senhor, os meus lábios, Senhor, para proclamar a tua santa e maravilhosa palavra neste lugar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Senhor, estabelece agora este poder maravilhoso, Senhor, para a glória de Jesus, somente para a glória de Jesus, o Filho de Deus, e que assim seja. Aleluia. Deus seja exaltado, Deus seja glorificado neste lugar para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, nós lemos dois textos da palavra de Deus que na verdade refletem o mesmo pensamento, né? Na verdade refletem uma visão espiritual que Deus estabeleceu neste mundo, que Deus estabeleceu para as nossas vidas, para a minha vida e também para a tua vida. É interessante que Jesus estava sendo crucificado e Jesus foi colocado ali numa cruz, pregado numa cruz, levantado ali no Monte Calvário, e do lado dele, ao lado dele, do lado direito e do lado esquerdo, segundo a Bíblia, foram também crucificados ali dois malfeitores, ou dois criminosos, né? Conforme algumas versões da Bíblia dizem. Dois criminosos que, segundo um deles mesmo, disse claramente através das suas palavras, que eles mereciam profundamente aquele castigo. E é interessante que um dos crucificados ali em determinado momento disse assim para Jesus: não és tu o Cristo? Não és tu o Cristo? Chamando a atenção de Jesus e falando para ele: salva-te a ti mesmo e a nós também. Você sabe o que significa a palavra Cristo? O que significa a palavra Cristo? Exatamente. Tem que saber, irmãos, né? Os malfeitores sabiam. Não és tu o ungido de Deus? Replicou um dos malfeitores. Não és tu o escolhido de Deus, o enviado de Deus? Não és tu o prometido de Deus? A palavra Messias significa a mesma coisa que Cristo. Messias é hebraico, Cristo, grego, e ambos significam o ungido de Deus. E muitas pessoas, irmãos amados, neste mundo ignoram princípios fundamentais da palavra de Deus, ignoram que nós, nesse mundo, vivemos a plenitude de Deus se nós quisermos. As pessoas ignoram que nós devemos escolher, que as nossas escolhas vão reger a nossa vida neste mundo, que as nossas escolhas vão nos levar sempre à presença de Deus ou ao distanciamento de Deus. E não é uma escolha que você possa fazer, uma escolha que você possa fazer uma vez na vida, porque não tem sentido se fosse assim, né? As nossas escolhas, elas têm que ser, conforme nós já ministramos inúmeras vezes neste lugar, a todo tempo, né? Podemos dizer diariamente, mas eu diria que diariamente ainda não é suficiente, a cada minuto, a cada segundo, a cada instante. Nós temos que tomar decisões. Se nós queremos Deus ou se nós não queremos Deus. Nós temos que tomar decisões neste mundo. Se nós queremos a salvação ou nós não queremos a salvação. E o querer, irmãos amados, o querer vai muito além de você querer um benefício não merecido. Porque as pessoas com certeza vão dizer: eu quero a salvação, eu quero as bênçãos de Deus. Mas quantas vezes não fazem por quê? Adquirir aquilo que Deus prometeu. É interessante Deus falando através de Moisés ali no livro de Deuteronômio, quando o Senhor falou e falou claramente, dizendo: eis que hoje eu proponho a vocês dois caminhos, o caminho da vida e do bem, o caminho da morte e da maldição. E esses dois caminhos persistem ainda
né?
Essas escolhas que Deus nos deu, que Deus ali ministrou às nossas vidas, ainda persistem. E o Senhor Deus foi mais além, depois um pouquinho mais, você leu aqui comigo, quando ele disse assim: eis que hoje eu ponho por testemunha os céus e a terra que eu vos propus os dois caminhos. Que eu vos propus os dois caminhos, para que não haja dúvidas de que o homem deve escolher, para não ter a menor dúvida de que Deus não vai interferir nas suas escolhas, para que não haja a menor dúvida de que é você quem tem que decidir. Deus não vai decidir por você, nem o diabo vai decidir por você. A escolha é sempre sua. Você dá ouvidos a Deus ou você dá ouvidos ao diabo? Você dá ouvidos, né, às palavras de Deus ou você dá ouvidos às palavras do diabo? Você escolhe a vida ou você escolhe a morte? Você escolhe a bênção ou você escolhe a maldição, disse o Senhor. E é interessante, né? Como o nosso Deus é sábio e como ele zela pelas coisas que são dele. Né, o Cris ministrou aqui que Deus, ele tem autoridade plena neste mundo. É ele que estabelece os reis, é ele que destitui os reis, é ele que dá autoridade, é ele quem tira a autoridade. Foi ele que criou os céus, foi ele que criou a terra, e ele dá ordens a todo instante ao vento, ele dá ordem à nuvem, ele dá ordem ao mar, ele dá ordem à terra. Deus está ordenando, Deus está ali, né, controlando o universo. A Bíblia diz que o Senhor Deus chama as estrelas do céu, cada uma delas pelo seu nome, e não há uma sequer que ouse recusar o chamado dele por causa da autoridade dele. Tudo é controlado pelo teu Deus. Certa vez Josué entrou numa batalha, e a batalha era dura, uma batalha renhida, e de repente estava acabando o dia, iria escurecer, e Josué não conseguiria vencer a batalha até que escurecesse. E Josué orou a Deus e pediu a Deus que Deus parasse o sol, e Deus deu ordens ao sol, e o sol parou. Só houve noite depois que Josué venceu a batalha. Tal é a autoridade de Deus sobre todas as coisas. A Bíblia diz que não existe vida que não tenha sido dada por Deus. Sabe por quê? Porque só existe a vida se existir o Espírito de vida. E quem envia o Espírito de vida é Deus. Se Deus não enviar o Espírito de vida, não existe vida. E se Deus tirar o Espírito da vida, acaba a vida, e somente Deus tem a autoridade para tirar o espírito de vida, para chamar o espírito de vida de uma pessoa. Somente Deus pode tirar a vida de uma pessoa. Tal é a autoridade que o Senhor tem. Você está vivo hoje? Que um dia Deus enviou o espírito de vida. E aí, obviamente que houve uma geração no útero de uma mulher, e nasceram ali a carne, os ossos, os nervos, os órgãos. Deus colocou ali uma alma, que é a personalidade da pessoa, que é o intelecto da pessoa, que são os sentidos da pessoa. E Deus colocou dentro da pessoa o espírito de vida. Porque se Deus não mandar a vida, a alma, ela desfalece, o corpo simplesmente se torna um boneco inanimado. Se você está vivo hoje, é porque Deus não permitiu que a morte viesse sobre a tua vida também. Deus tem autoridade sobre isso, e Deus zela por isso. Satanás não pode tirar a vida de ninguém se Deus não deixar, se Deus não autorizar, se Deus não permitir. Ele tem que pedir autorização ao único Deus. Ele tem que chegar na presença de Deus e pedir autorização para que a vida se encerre. se essa vida for dominada por Ele. Se a pessoa é fiel a Deus, se a pessoa está na presença de Deus, o único que tem autoridade sobre essa vida é Deus, né? Satanás não toca, diz a palavra do Senhor, né? Aqueles que estão em Cristo Jesus, Satanás não toca. Não adianta ele lá pedir permissão para Deus. Ele não tem autoridade. Ele vai pedir permissão para tirar a vida daquele que ele tem autoridade. Porque ele não tem autoridade para tirar a vida. Nesse sentido, entendendo você que Deus tem todo o poder, não há nada que fuja ao controle de Deus, e se as coisas estão acontecendo no mundo de hoje como estão acontecendo, a causa das malignidades do mundo, a causa do sofrimento da humanidade, a causa de toda a corrupção da humanidade, você sabe muito bem, e Deus também já disse isso na sua palavra, é o afastamento do homem de Deus. O homem decidiu se afastar de Deus, vem a malignidade. O homem decidiu desprezar as coisas que são de Deus, vem a malignidade. O homem decidiu viver sem Deus, sofre as consequências do seu erro. Vem a miséria, vem a maldição, vem o pecado, vem a destruição. O mundo caminha para a destruição, não é porque Deus falou que aconteceria isso. Deus falou que aconteceria isso simplesmente porque o povo está decidindo viver sem Deus. Então Deus disse, se decidir viver sem mim, serão destruídos. E Deus está dizendo, se decidirem viver sem mim, serão destruídos. Estão decidindo viver sem Deus. As pessoas estão decidindo viver sem Deus. Você quer um exemplo? Você crê que uma pessoa que tem Deus no coração pode matar outra? Você crê que quem tem Deus no coração deseja o mal para o outro? Você acredita que quem tem Deus no coração se corrompe? Ou corrompe o seu irmão? Ou corrompe alguém? Você crê que quem tem Deus no coração pratica atos ilícitos, pratica atos pecaminosos? É óbvio que não. E as pessoas não enxergam isso. As pessoas veem assassinatos, as pessoas veem destruições, as pessoas veem toda sorte de malignidade, e assim não percebem que a razão de tudo isso é não ter Deus no coração. Porque se tivessem Deus no coração, elas não seriam assim. A razão dos males da humanidade é o distanciamento de Deus. É o distanciamento de Deus. E Deus disse isso nessa palavra que nós lemos. Deus disse isso. Eu queria te alertar e te lembrar mais uma vez, conforme nós já dissemos aqui inúmeras vezes, que a única coisa que o poder de Deus não estabelece, que Deus jamais vai se usar do seu poder para agir, é na tua decisão. Deus não vai decidir por você, nem vai te obrigar a servi-lo. Deus não vai te obrigar a amá-lo. Deus não vai te obrigar a ser fiel a Ele. Deus te propôs os dois caminhos e a decisão é sua. A decisão é sua. Deus não vai te impedir de pecar. Deus não vai te impedir de fazer coisas erradas, né? A gente conhece, é muito comum isso. Interessante que alguns dias atrás a gente passou por experiências muito parecidas de pessoas que pecaram e depois estavam dizendo assim: por que Deus deixou que acontecesse? Por que Deus deixou eu pecar? Por que Deus não evitou que eu errasse? Porque Deus não vai fazer isso. Jamais Deus vai fazer isso. Deus pode evitar um acidente, Deus pode furar um pneu seu para você não se acidentar, para você se atrasar, Deus pode quebrar seu carro para você não ir, Deus pode trancar você dentro de casa para você não ir num lugar, Deus pode evitar que você sofra algo de ruim, mas Deus não vai furar um pneu para você não pecar, Deus não vai te trancar em casa para você não pecar, Deus jamais, Ele vai se mover em relação à tua decisão de pecar ou não. De ser salvo ou não, ou de morrer eternamente ou viver eternamente. Deus não vai se mover em relação a isso, porque Deus te propôs os dois caminhos e deseja que você escolha, obviamente, a vida. E você se lembra do que você leu aqui? Você se lembra que Deus disse o que significa a vida? A vida significa obediência aos mandamentos e aos estatutos de Deus. Essa foi a palavra que Deus deixou. Eu proponho os dois caminhos, disse o Senhor. Eu proponho a vida e a morte. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás. Vamos pegar essa palavra que Deus deixou aqui, parece que é tudo a mesma coisa, né? Mas não é. Quais são os juízos de Deus? Ele falou, os meus juízos, guardem os meus juízos. Os juízos são os valores de Deus. Os juízos são aquilo que Deus acha correto, aquilo que Deus acha certo. E muitas pessoas desprezam aquilo que Deus está falando. Mandamentos, estatutos, caminhos, juízos, disse o Senhor. Quantas palavras Deus disse para enfatizar a necessidade do homem se colocar, se posicionar para que ele viva, para que ele viva, para que ele tenha vida e viva longamente, tenha uma vida longa, uma vida próspera neste mundo. Se você ainda não entendeu que você tem que escolher, se você ainda não entendeu que a escolha, ela tem que acontecer, eu lamento, mas você já está vivendo uma vida de destruição. Quem não entendeu que não pode viver no meio dos dois caminhos, porque se viver no meio dos dois caminhos, a Bíblia diz que é morno, e a Bíblia diz que os mornos Deus vomita da sua boca. Não existe chance, não existe como você estar, né, vivendo uma vida superficial em relação a essa escolha, porque embora talvez você não perceba, embora talvez você não saiba, ou você está vivendo, né, nos caminhos de Deus, ou você está vivendo nos caminhos das trevas, por uma escolha sua. Por uma escolha, por uma decisão. É como se você olhasse para Deus, como Deus falou, ponho por testemunha, eu propus os dois caminhos, né? É como se você olhasse para Deus e falasse, Senhor, eu não quero os teus caminhos, Senhor, eu não quero seguir os teus mandamentos, Senhor, eu não quero te amar, Senhor, eu quero viver a minha vida. Eu quero viver, não o que o meu espírito fala, mas eu quero viver aquilo que a minha alma fala. Que a alma são seus desejos, e o espírito é aquilo, é aquele que quer Deus. Você tem a alma e o espírito dentro de você, e a Bíblia diz que eles são muito parecidos ao ponto de serem confundidos. O espírito é criado à imagem e semelhança de Deus, deseja a Deus, busca a Deus. E a tua alma é o teu intelecto, é o teu ser, e deseja o quê? O que é gostoso, o que é bom, independente de qualquer coisa. Se você deixa a alma falar mais que o espírito, você vive uma vida carnal, segundo a Bíblia. Se o teu espírito fala mais alto do que a tua alma, você vive muito próximo de Deus. Porque o teu espírito é como se fosse... As pessoas chamam algumas ações do espírito como instinto. O homem tem o instinto de buscar a Deus, de depender de Deus. É instintivo, está dentro dele. Por quê? Porque é o espírito. É instintivo. O homem buscar Deus é instintivo. É instintivo. Uma hora ele vai buscar Deus. Mas do quê? Porque o espírito está nele. E o espírito vem de Deus e pertence a Deus. Né? A Bíblia diz que quando acaba a vida, o espírito volta para Deus. Né? Você conhece essa passagem bíblica? É, que Deus diz que a alma vai para o julgamento e o espírito volta para Deus, que pertence a Deus, a vida pertence a Deus. Você tem escolhido? Você tem trilhado uma boa escolha? Você tem vivido uma boa escolha? Você tem ali transformado a sua vida ao tal ponto de você estar ali, né, seguindo os caminhos de Deus, seguindo os mandamentos de Deus, seguindo os estatutos de Deus e seguindo os juízos de Deus? Você tem percebido isso? Você tem trilhado esse caminho? Você tem avançado por este caminho? Os dois malfeitores, os dois criminosos que foram crucificados, um em cada lado de Jesus, representavam, na verdade, essas escolhas que Deus te propôs. Os dois malfeitores não eram merecedores de Deus como nós jamais fomos merecedores de Deus. O pecado corrompeu. O pecado corrompeu o homem. O pecado afastou o homem de Deus, destruiu. O pecado destruiu. Destruiu completamente a comunhão do homem com Deus por causa da santidade de Deus. Porque Deus não aceita a desobediência. E o pecado é desobediência. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado leva à morte. A morte espiritual, na verdade, é viver afastado de Deus. Você quer viver uma vida de destruição, de miséria, de maldição? Se afasta de Deus. Se afasta de Deus. E você vai viver à mercê do diabo. Conforme o mundo está vivendo à mercê do diabo, você não vai perceber. Por quê? Né? Muitas vezes as pessoas querem que Deus desça do céu para falar com elas. E a grande palavra de Deus para a igreja é a Bíblia. Se você olhar, e se você observar, se você abrir os teus olhos e os teus ouvidos hoje, você vai perceber e vai entender que a razão de todos os males deste mundo é o que, irmãos? O afastamento do homem de Deus. É o afastamento. Vai acontecer a maldição, vai acontecer a destruição, vai acontecer a miséria, vai acontecer o sofrimento. As pessoas vão continuar vivendo. As pessoas vão continuar vivendo uma vida destruída. Uma vida sem paz. Uma vida onde tudo falta. Falta paz, falta dinheiro, né? Falta amor, falta alegria. É assim que é a vida daquele que não tem Deus, irmãos. Falta. Falta a essência. Falta a plenitude que é Deus. Conforme disse ali Abacuque, né? Para aquele que tem Deus no coração, pode faltar tudo, só não pode faltar Deus. Só não pode faltar Deus. Porque se Deus estiver presente, nada falta. Porque Deus é o supridor de todas as coisas da nossa vida. Os malfeitores, os criminosos que foram crucificados, um de cada lado de Jesus, tiveram a sua escolha. Mereciam estar ali como nós merecíamos estar na cruz. Quem tinha que estar na cruz éramos nós, irmãos. Quem já estava amaldiçoado por Deus éramos nós. A maldição de Deus estava sobre a humanidade. E Jesus veio para carregar a maldição da humanidade sobre si, para que nós pudéssemos, através da liberdade, através da morte do Cordeiro de Deus, pudéssemos ser limpos do nosso pecado, para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus novamente. e viver as coisas que são de Deus. E Jesus, sofrendo ali na cruz, pôde ouvir as duas escolhas. Um dos malfeitores olhou para Jesus e fez chacota com ele. Fez chacota com o Filho de Deus. Questionou se ele era o Cristo. Negou a divindade dele. E tentou ainda o Senhor, dizendo: desce dessa cruz se tu és o Cristo, como o diabo fez ali no deserto. Transforma essas pedras em pães. Tu és o Filho de Deus. Transforma essas pedras em pães. E aquele maldito da cruz, porque podemos dizer assim, porque não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, blasfemou, negou a divindade de Cristo e ainda tentou o Senhor, querendo obter de Jesus uma graça sem arrependimento, querendo obter de Jesus uma graça sem reconhecimento de que ele era o Filho de Deus. O segundo ladrão, ele olhou para Cristo e ele pôde dizer palavras, irmãos amados, naquele momento de sofrimento dele e do outro ali, e de Jesus também, palavras que muitas pessoas aqui não disseram ainda, que muitas pessoas aqui ainda não profetizaram sobre as suas próprias vidas, aquilo que aquele ladrão falou. Ele falou para o outro, ele falou: nós merecemos o nosso castigo, mas este homem não merece. Esse homem não merece. Se nós morrermos aqui dessa cruz hoje, é merecida a nossa morte. E você sabe, irmãos, que o povo judeu, por causa da lei de Moisés, na lei de Moisés disse assim: Deus mandou escrever na lei de Moisés, e Moisés escreveu e determinou que todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Era um castigo extremo da lei de Moisés. Então todo aquele que era enforcado, ou todo aquele que era crucificado, era considerado maldito pela nação de Israel. Por isso que Jesus foi crucificado, que a maldição estava sobre ele, porque a maldição da humanidade estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, diz a palavra do Senhor. Por isso que ele foi crucificado. Aquele ladrão reconheceu a pureza, a santidade de Jesus, e pôde declarar aquilo: ele não merece, mas nós merecemos o nosso castigo. Jesus disse que nós nesse mundo nada podemos fazer sem ele. E eu traduzo interiormente essa palavra de Jesus, quando ele falou: sem mim vocês nada podem fazer. Eu traduzo de diversas formas esta palavra. Em primeiro lugar, que nós dependemos completamente dele. Óbvio. Nós dependemos completamente dele, de Jesus. Em segundo lugar, que sem Jesus não existe vida. E quem está vivendo sem Jesus está morto. Espiritualmente falando, não tem vida, não tem vida. E eu cito um exemplo: quando nós nos convertemos, eu e minha esposa, uma tia minha, ela morava em São José do Rio Preto, e Deus disse a ela assim: prepara-te, porque eu vou te enviar para um lugar, para que você leve a vida aonde não há vida. Minha tia ficou esperando. E ela achava que era favela, que era um lugar distante. Um dia Deus disse para ela: agora você vai que eu vou te enviar para você levar vida onde não há vida. E um desses que foi alcançado foi eu, minha esposa e outros parentes mais dela. Vivíamos naturalmente. Eu era um jovem na época, bem sucedido profissionalmente. Tinha já imóveis, carro, ao zero quilômetro já, mas não tinha vida, porque não tinha Cristo, porque faltava o Senhor, porque faltava a essência, porque faltava aquilo, né, que é realmente importante nas nossas vidas, que é o Senhor. Porque tudo aquilo que você construir neste mundo, tudo aquilo que você, né, lutar e conquistar neste mundo, sem Cristo, não tem valor, porque um dia vai permanecer aqui e a tua alma vai para julgamento, e o resultado do teu julgamento será a morte eterna no inferno ou a vida eterna junto ao lado de Deus, junto ao lado de Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Tem pessoas que estão com a mente cauterizada, cegas, desprezando a palavra tão forte de Deus, uma palavra tão forte dessa, e as pessoas ainda desprezam. As pessoas ainda desprezam Deus, as pessoas ainda desprezam aquilo que Deus falou, as pessoas ainda desprezam o resultado dessa palavra e acham que vão conseguir ser abençoados sem Deus, e acham que vão conseguir ser abençoados pecando contra Deus, e acham que vão conseguir ser abençoados vivendo uma vida mundana, uma vida sem Deus, uma vida onde Deus não importa, uma vida onde Deus não é o mais importante, uma vida onde Deus é o décimo lugar, o centésimo lugar na sua vida, onde Deus jamais participa da vida. Onde Deus jamais participa da vida. Isso é terrível. É esse caminho que o mundo escolheu. E é esse, e o resultado que o mundo está colhendo é o que você vê: miséria, doenças, destruição, malignidades, corrupção, prostituição. Toda sorte de malignidade você vê, e o mundo está cada vez mais tendo essas malignidades. O mundo está cada vez mais vivendo essas malignidades. Cada vez mais parece que é normal, né? Cada vez mais parece que é normal. E nós sofremos as consequências disso também, porque nós vivemos no mundo. Se Deus não nos guardar, se Deus não nos proteger, toda essa maldição, toda esta malignidade viria sobre a nossa vida e faria parte da nossa vida. Por isso é importante você ser luz. Por isso é importante você se separar conforme, né, diz o Salmo número 1. Portanto, é importante você viver as coisas santas, independente daquilo que o mundo diz, né, independente das chacotas que as pessoas fazem, né, contra a sua vida, por causa do seu posicionamento, por causa da sua escolha, porque a sua foi uma escolha, assim como a deles foi. Eles não têm o direito, como Deus não, como o próprio Deus, o Senhor, o dono de todas as coisas, não interfere na tua decisão, quanto mais os que estão ao teu redor tentando te influenciar para que você tome uma decisão equivocada. A tua decisão, ela tem que ser uma decisão manifesta publicamente. O batismo nas águas é uma publicação da tua decisão, você sabia? Que a tua conversão, ela não acontece no batismo, ela acontece antes. E o batismo é a divulgação pública para o céu, para a terra ver a tua decisão. Perceber a tua decisão é a tua proclamação pública daquilo que foi a tua decisão. Mergulha, sepulta o velho homem, sobe a nova criatura. Este é o símbolo do batismo: sepultamento do pecado, sepultamento dos velhos pensamentos. Quando você levanta, você ressuscita, você nasce de novo. Uma nova vida, segundo os princípios de Deus. João Batista pregava a palavra de Deus, e a palavra dele era simples. O que João Batista pregava? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Esta era a pregação de João Batista. Difícil, né? Complexa, né? A pregação de João Batista. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E as pessoas iam ali ao Rio Jordão para serem batizadas. Ou seja, estavam ali simbolizando a sua conversão. O batismo, não sei se você sabe, mas era praticado muitos anos antes de João Batista. Quando algum estrangeiro se convertia ao judaísmo, ele era batizado, publicando, divulgando a sua decisão de seguir a Cristo, de seguir a Deus na época, né? Que Jesus ainda não tinha vindo. O batismo simboliza a conversão, simboliza a transformação, simboliza uma nova vida, segundo os princípios de Deus. Segundo os princípios de Deus. E você tem que entender isso. Você tem que entender que um dia você foi batizado, se você já foi, e que você publicou a tua decisão. E que se você está retrocedendo, ou se você está titubeando, ou se você está se distanciando daquilo que você um dia pronunciou publicamente, a tua situação é muito pior do que era a situação anterior à tua conversão. Assim diz a palavra do Senhor, que aquele que conhece a verdade, né, aquele que conhece a verdade e se desvia dos caminhos do Senhor, o estado dele é muito pior do que o estado daquele que nunca conheceu a Deus, está afastado dos caminhos de Deus. Muito pior. É o juízo de Deus, irmãos. Não se desvie. Ande pelo caminho de Deus, para que você conquiste as coisas que são de Deus na sua vida. Um ladrão disse ali a respeito de Cristo para o outro, repreendeu o outro, reconheceu a divindade de Cristo. E só reconhece a divindade de Cristo quem tem um verdadeiro encontro com Ele. Quando Ele disse assim: quando entrares no teu reino, Ele disse: quando entrares no teu reino, não se esqueça de mim. Quando entrares no teu reino, me leve. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Reconheceu a divindade de Cristo, de Jesus. Você tem reconhecido a divindade de Jesus? Você tem reconhecido que Ele é o Filho de Deus? Você tem reconhecido que Ele é o Senhor, através das suas atitudes, através das suas palavras? Você tem reconhecido? E a resposta de Jesus foi plena, segundo a autoridade que Ele tem. Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Jesus tem essa autoridade, ninguém mais tem. Jesus tem essa autoridade. E você deveria ser um desses que deveria estar ouvindo hoje. Tal dia você vai estar comigo no paraíso. É interessante, irmãos, que aquele que não tem Cristo, aquele que não entregou a sua vida a Cristo, não consegue reconhecer a divindade de Cristo. Não consegue reconhecer. Eu volto a dizer, as pessoas hoje, elas estão tão cauterizadas na mente que elas não pensam. As pessoas estão tão cauterizadas espiritualmente que elas nem raciocinam espiritualmente. Elas nem raciocinam.
porque se raciocinassem espiritualmente, teriam discernimento das coisas que são de Deus, teriam discernimento das coisas que são do Senhor. E as pessoas não têm discernimento hoje na maioria das coisas, porque não raciocinam espiritualmente, raciocinam carnalmente, porque as revelações de Deus, elas estão aí à porta, as revelações de Deus estão aí aos corações, as revelações de Deus estão ao nosso redor, e as pessoas não conseguem compreender, captar as revelações de Deus, e não tem discernimento. Porque a essência é muito importante você perceber. Porque se você não percebe a essência, você não percebe a profundidade. Você percebe somente a periferia. E é o que as pessoas estão percebendo. Somente a periferia nas coisas que são de Deus. Né? Estão sendo levianas em relação às coisas que são de Deus. E não estão entendendo aquilo que Deus fala. Não estão entendendo aquilo que Deus deseja. Porque reconhecer a divindade, reconhecer ali que Deus, que Jesus é o Senhor, pressupõe entregar a sua vida ao Senhor. E se Ele é autoridade na sua vida, Ele comanda a sua vida. E se Ele comanda a sua vida, você obedece àquele que te comanda. E se você não está obedecendo àquele que te comanda, é porque você não deu autoridade, você tirou a autoridade de Jesus. Jesus não está reinando sobre a tua vida, você não está reconhecendo o reino de Deus na sua vida, por simples decisão sua. E está tudo bem, está tudo bem. Eu peco, eu pinto e bordo, não dou atenção a Deus, não falo com Deus, não oro, não leio a Bíblia, não vou na igreja, e está tudo bem. Mas Jesus é o meu Senhor. Você não faz nada do que Ele manda, Ele é o seu Senhor. Nada do que Ele manda, Ele é o seu Senhor. Tem algo estranho nessa história. Porque se Ele é o seu Senhor, você obedece o seu Senhor. Você obedece o seu Senhor. E você tem prazer nas coisas que são do seu Senhor. E você tem prazer nas coisas que são de Deus. Porque você ama Deus acima de todas as coisas. Amar o Senhor foi uma das ordenanças que Deus disse aqui para que nós tivéssemos a vida. Amando o Senhor teu Deus. Este mandamento de Deus é um dos mais profundos da Bíblia, porque só consegue obedecer a Deus quem ama a Deus. Se você não está obedecendo a Deus, você não ama a Deus. Pode falar o que você quiser, se você não obedece a Deus, você não ama a Deus. Você não ama, você não consegue. Porque se você não obedece a Deus, você está pecando. Se você está pecando, você está amando o pecado. Se você está amando o pecado, você está vivendo uma vida carnal. Se você vive uma vida carnal, você está distante do amor de Deus. E amar a Deus é o principal fundamento do cristianismo e do judaísmo. Amar a Deus. Porque amar a Deus é o princípio de tudo. Sem esse princípio, você não chega a lugar nenhum. Por isso que eu sempre falo, quem não amar a Deus sobre todas as coisas vai para o inferno. Você não vai para o céu. Se você não amar a Deus sobre todas as coisas, você vai para o inferno. E o inferno é verdadeiro, viu, irmãos? Ele existe, né? É uma escolha sua que você tem que tomar. Certa vez me procurou uma pessoa, eu vou encerrar, e falou assim para mim: pastor, olha, pedindo um aconselhamento, eu tenho uma vida que eu não consigo mudar determinadas coisas. Eu me influenciei tanto, dei tanta brecha né? Eu não consigo mudar determinada situação da minha vida, porque ela já faz parte da minha vida. Então todos que me conhecem sabem que eu pratico aqui. Todos que estão ao meu redor sabem que eu pratico aqui. E ela falou assim para mim: pastor, eu tomei uma decisão. Eu vou romper com isso que eu pratico, que eu não desejo mais praticar isso, porque não faz parte mais da minha vida. Deus tem me dito que isso não pode fazer parte da minha vida. E quando há uma ruptura, irmãos, quando há uma ruptura, há determinadas perdas, porque determinadas coisas foram conquistadas por causa do pecado. Quando você elimina o pecado, você tem algumas perdas, que na verdade são ganhos, mas em primeiro momento são perdas. E aquela pessoa tomou essa decisão. E o resultado que veio sobre aquela pessoa foi honra de Deus. Então ela tinha que perder o marido, não perdeu o marido, mas o marido se converteu ao Senhor. Cada decisão dela existiria a ruptura até do casamento, e por causa da honra de Deus, ao invés de haver a ruptura do casamento, o próprio marido se converteu por causa da decisão. Deus honra as tuas decisões. Deus honra tudo aquilo que você pratica, mostrando o teu amor a Ele, porque o verdadeiro amor se demonstra através de atitudes e não de palavras. Falar é muito fácil, praticar é que é difícil. Que nesta noite você viva um momento diferente na tua vida, se aproximando cada vez mais da vida e banindo da tua vida a morte, escolhendo o melhor caminho, porque não haverá desculpa no dia derradeiro, porque Deus colocou por testemunho os céus e a terra, que Ele falou para você que você pode escolher um dos dois, que o resultado será a vida ou a morte. Então não haverá desculpa, porque Deus te disse isso. Nós tomamos uma decisão de seguir a Cristo, como aquele ladrão, que não era merecedor, como nós não éramos também. E o resultado disso é a presença de Deus na nossa vida. E essa presença de Deus se manifesta cada vez mais no meio do seu povo. Eu gostaria de orar por você agora, mas eu queria orar por você pedindo algo muito especial de Deus, para que Deus abra o teu coração. Não importa se você tem 30 anos de conversão ou se você tem um ano de conversão, você não é convertido ainda. Quero que Deus, vou pedir a Deus que abra o teu coração, para que você discirna as ciladas do diabo, e que daqui a um minuto a tua decisão seja uma decisão plena, e depois, daqui a 5 minutos, quando você tiver que tomar outra decisão, seja uma decisão plena, que simboliza a tua fidelidade a Deus. Que depois seja de novo, e seja de novo, e seja de novo, e seja de novo. Eu não sei quantos aqui hoje, separaram 30 minutos na sua casa para orar. Eu não sei. Não vou perguntar também. Eu não sei quem é aqui hoje, que é um domingo. Domingo é dia de descanso, e dia de descanso é dia de buscar a Deus.
conforme o Senhor ensinou. Sábado é dia, na lei judaica, era dia de busca, de consagração, de comunhão com Deus. Eu não sei se você hoje separou 30 minutos para ler a Bíblia. Eu não sei se hoje você separou 30 minutos para você meditar nas coisas que são de Deus, nas coisas que estão ao teu redor, para você meditar na tua vida como está, para meditar na sua vida espiritual como está, para meditar na como está a vida espiritual da sua família, do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos. Eu não sei se você separou míseros 30 minutos para fazer isso no dia de hoje, que não seja durante o culto, é óbvio. Eu não sei. Não sei. Mas eu queria dizer para você que é necessário que você faça. Deus, ele tem tantas promessas para este lugar. Deus tem tantas promessas de unção para este lugar. Deus tem tantas promessas, mas tantas promessas do derramar do Espírito Santo dele para este lugar. Mas se você não se posicionar, mas se você não se posicionar conforme Deus deseja, conforme Deus está te dizendo, conforme Deus está te ensinando, isso tudo vai ser uma simples promessa de Deus. E você vai continuar buscando, e você vai continuar se enganando, questionando a Deus, por que que não aconteceu ainda, por que que não aconteceu ainda? Infelizmente, talvez não tenha acontecido ainda uma questão de escolhas. Por uma questão de escolhas. De escolhas. Quantas vezes as escolhas são mal feitas? As escolhas são mal feitas. Existe um óleo profundo de Deus aqui nesse lugar, que chega até aquele rodapé. Um óleo que deveria estar inundando cada vida que aqui está. Mas talvez pela falta de discernimento, talvez pela falta de comunhão, talvez pela falta de busca, talvez pela falta de consagração, talvez pela falta do posicionamento, talvez ainda não tenha se manifesto isso na sua vida. A gente tem falado tanto, a gente tem pregado tanto, a gente tem orientado tanto. É hora de nós ouvirmos aquela palavra quando Jesus disse inúmeras vezes: aquele que tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Para que algo diferente aconteça na sua vida. Para que algo diferente aconteça na sua vida. Porque viver uma vida simbólica, cristã, é viver uma mentira. Ouça a voz de Deus, obedeça a Deus, dê a Deus o que Ele deseja da tua vida, para que as coisas se manifestem mais facilmente em você. E você tenha discernimento para entender aquilo que está acontecendo contigo. Para entender aquilo que está acontecendo contigo. Vou dizer, cadê o Vitor? Vitor está ali. Um dia aí o Vitor disse assim para mim: pai, eu me sinto injustiçado. Eu falei assim, né? Só falei assim para ele, né? Como é que você pode se sentir injustiçado se o teu Deus é justo?
Como é que você pode se sentir injustiçado se o teu Deus é justo? Não tem jeito, né? Não tem jeito. A justiça de Deus é plena, o juiz de toda a terra age com justiça. Então as pessoas às vezes deixam de lado o entendimento, né, para tentarem justificar as coisas de forma injustificável. Que você hoje viva de momentos diferentes, que você encontre as respostas de Deus hoje. Por que que isso não acontece? Por que que aquilo não acontece? Por que que eu peço tanto e não vem? Por que que eu tenho buscado e não sinto? Por que eu tenho buscado e não vejo? Deus te responda hoje. Hoje. Que a resposta venha hoje sobre a tua vida, né? E a resposta está à tua frente. A resposta de Deus está na tua frente. Se você abrir os teus olhos espirituais, você vai ver todas as respostas de Deus. Você vai ouvir todas as respostas de Deus nos teus ouvidos se você hoje abrir verdadeiramente os teus olhos e os teus ouvidos. Você vai entender os porquês. Você vai entender os porquês. Que Deus te revela os porquês. Que nada de Deus é escondido dos seus filhos, né? Jesus falou isso. Como eu poderia esconder algo de que irá acontecer daqueles que tu me destes, porque eles não são mais meus servos, eles são meus amigos. Jesus disse, um amigo não esconde do outro aquilo que irá acontecer. Jesus quer que você tenha discernimento pleno de tudo, para que a glória dele se manifeste na tua vida. Fique de pé, eu vou orar por você. Aleluia.